Bom dia, são agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Cabo Verde, 10 horas em Angola e 11 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco neste noticiário.
O secretário-geral das Nações Unidas diz que a crise da pandemia de Covid-19 tem rosto de mulher e pede mudança de mentalidades. Senegal, a ferro e fogo, as escolas vão estar fechadas até pelo menos o dia 15 de março, na sequência dos protestos de apoio a Sanko, o político da oposição que está a enfrentar um processo judicial. Olhamos também neste jornal o último balanço das violentas explosões na Guiné Equatorial.
Estas e outras notícias já a seguir no jornal que agora começa com a edição de Paula Borges.
António Guterres defende que a pandemia de Covid-19 está a exacerbar as desigualdades de género, que as disparidades salariais entre homens e mulheres aumentaram e considera que o processo de recuperação é uma oportunidade para reverter a situação. Opiniões do secretário-geral da ONU num artigo publicado hoje no Jornal Público a propósito do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Já aqui voltamos. Primeiro, o arranque da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 em Moçambique, o primeiro cidadão a receber a vacina da farmacêutica chinesa Sinopharm foi o ministro da Saúde, Armindo Tiago, explicou as prioridades e a importância da vacinação.
E, sociedade em geral, confiemos no processo. A escolha dos profissionais de saúde como prioritárias no primeiro grupo estabelecido no Plano Nacional de Vacinação deve-se ao fato de este grupo ter um elevado risco de contrair infecção pelo coronavírus, mas também transmitir aos seus doentes.
Não duvidem da eficácia, disse Armindo Tiago.
Existe na nossa sociedade e em todo o mundo muitas correntes que dizem que as vacinas têm maliciosidade, que as vacinas não são eficazes, que as vacinas tem outros elementos. Lembremos-nos que nós tomamos ao longo da nossa vida muitas vacinas. E muitas delas nem sequer sabemos qual é a sua eficácia. E tomamos muitos medicamentos no dia a dia. Eventualmente também não sabemos qual é a eficácia desses medicamentos. Mas contra a vacina de Covid-19, as correntes são imensas.
Não duvidem da eficácia, alerta e pede Armindo Tiago, o ministro da Saúde. Moçambique dispõe até ao momento de 200 mil doses, o suficiente, garante o ministro, para todos os profissionais de saúde. A vacina será administrada em 2 doses. Entretanto, o país vai receber pouco mais de 400 mil doses, hoje mesmo, no Aeroporto Internacional de Maputo, doses doadas pela Índia e também no âmbito da iniciativa COVAX. Ainda não há data para a eleição do novo presidente do MDM, nem mesmo candidatos ao cargo para substituir Davi Chimango, que morreu em fevereiro na África do Sul. Posição avançada, jornalista Orfeu de Sá Lisboa, pela Comissão Política do Partido.
É uma garantia dada à imprensa por Elísio Freitas, membro da Comissão Política do Movimento Democrático de Moçambique, que ainda não há nomes para a sucessão de Davi Chimango na presidência do Partido do Galo.
Houve necessidade de se convidar o Conselho Nacional para que até o dia 15 de abril marque um congresso extraordinário onde se fará a eleição do próximo presidente do Partido do MDM. Pensamos nós que poderão surgir a partir da realização do Conselho Nacional.
Membros, simpatizantes e amigos do partido recordaram que foi a 7 de março de 2009 que foi criado o partido. Este ano, num ambiente de dor e luto, o que impossibilitou a passagem de mais um aniversário em festa.
Por motivos que todos nós sabemos, o falecimento do nosso presidente Davis Mbeki-Simango, mas não quisemos deixar sem recordarmos que o MDM completa 12 anos.
O membro e fundador do Movimento Democrático de Moçambique, também autarca da cidade da Beira, Davis Chimango, perdeu a vida aos 57 anos no dia 22 de fevereiro, na vizinha África do Sul, vítima de doença.
Foi ele o fundador do MDM que celebrou os 12 anos de existência. Em Cabo Verde, o Movimento para a Democracia, partido no governo, só irá falar das presidenciais após as eleições para a Assembleia Nacional, marcadas para o dia 18 de abril. É pelo menos este o timing definido pelo presidente do MPD e primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva. Reconhece, no entanto, que Carlos Veiga é um excelente candidato.
Mantemos a mesma posição, o dossiê das presidenciais depois das legislativas dependerá da posição da Comissão Política da Direção Nacional, mas aquilo que eu posso reafirmar e aqui, relativamente àquilo que eu já tinha dito, Dr. Carlos Veiga é um excelente candidato a Presidente da República pela sua vivência, o seu percurso, pela sua experiência, a sua integridade enquanto homem, mas enquanto político, que dá todas as garantias de ser um bom guardião da Constituição da República Cabo-Verdiana e também um conhecedor muito profundo da realidade económica, social e política do país.
Carlos Veiga manifestou publicamente na passada quinta-feira, na cidade da Praia, a intenção de candidatar-se às eleições presidenciais de Cabo Verde, que se realizam em outubro deste ano. Hoje, já o dissemos, 8 de março é Dia Mundial da Mulher. Em São Tomé e Príncipe, centenas vão vestir-se de preto nesta segunda-feira contra a violência doméstica e contra o abuso sexual de menores no país. A iniciativa integra 10 as associações de defesa das mulheres que criaram a plataforma da sociedade civil contra precisamente a violência no lar e o abuso sexual de menores. Oscar Medeiros.
Neste Dia Internacional da Mulher, o luto invadiu a maioria das instituições públicas e privadas de São Tomé e Príncipe.
É luto pelas crianças abusadas, pelas centenas de crianças abusadas até hoje, diante da nossa passividade. É luto pelo medo que nós todas as mulheres temos, inclusive homens também, porque eles são pais. E nós, mulheres, podemos ser alvo e nossas crianças serem alvo de violência sexual.
Jéssica Neves é porta-voz da Plataforma da Sociedade Civil contra a Violência Sexual em São Tomé e Príncipe, que formulou um pedido à Assembleia Nacional para que 12 de maio seja institucionalizado como o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual.
Foi a 12 de maio de 2016 que 3 mulheres foram assassinadas na Trindade. Uma menina adolescente estava sendo abusada pelo padrasto, falou com a mãe denunciou o padrasto e ele, quando soube, chegou em casa, matou a mulher e as duas filhas dela.
Quebre o silêncio, chega de abuso sexual. É com este lema que esta plataforma da sociedade civil pretende travar os crimes de violência sexual no país.
O cenário é péssimo em Santo Tomé. Dados oficiais dizem que só de abuso sexual de menores no ano passado, 2020, foram registradas 621 denúncias. Quando nós sabemos que geralmente a denúncia é só a pontinha do iceberg. Então esse número pode ser várias vezes maior. E violência doméstica foi muito mais, passou a casa dos milhares, né? Acho que aproximou os 2.000. Então são muitas mulheres violentadas.
Jéssica explica que as mulheres santomenses são vítimas de um outro tipo de violência que ainda é tabu na sociedade.
Os homens têm várias mulheres. Isso se reflete muito na emocional das mulheres santomenses. Nós não falamos, é um tabu. Quase todas as mulheres santomenses sofrem isso e é uma dor terrível que nós não falamos.
A plataforma da Sociedade Civil Santomense contra a Violência Sexual vê com muita preocupação os estragos sociais provocados pelo abuso sexual de crianças no país.
Dia Internacional da Mulher, também assinalado na Guiné-Bissau, com várias iniciativas, nomeadamente a Fátima de Chumá Camará, com o lançamento de documentos estratégicos para dar poder e melhorar as condições de vida das mulheres do país.
O anúncio foi feito ontem pela Ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social, Conceição Évora, quando dirigiu uma mensagem alusiva ao Dia Internacional da Mulher.
A criação do Conselho Nacional da Mulher e Família, a criação de uma comissão de trabalho com vista à institucionalização do prémio de Tina Silá, que será atribuído às mulheres com grande destaque nas profissões ou atividades, lançamento mediático da plataforma digital 50 milhões de mulheres africanas têm a palavra, Teleton, uma campanha virtual que decorrerá durante todo o mês de março, na angariação de fundos para ajudar as mulheres vítimas do cancro. E, por último, o lançamento da revista Mulher, que consiste em espelhar os trabalhos e as iniciativas que envolvem as nossas mulheres e meninas.
Na ocasião, a Ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social destacou as lutas de mulher no sustento da família através de suas atividades comerciais minadas devido à pandemia da Covid-19. Neste sentido, Conceição Évora reafirmou o compromisso do Governo de tudo fazer para mitigar as inúmeras barreiras enfrentadas pelas mulheres guineenses.
E não é menos verdade que, para isso, o Executivo precisa da contribuição de todos nessa luta gloriosa e, como tal, convida todos os parceiros intervenientes na área da mulher para que juntos e de mãos dadas continuemos a abraçar a luta pelo empoderamento da mulher e construir um futuro mais justo e mais igual na Guiné-Bissau.
As celebrações decorrem este ano sob o lema Mulheres na Liderança, Alcançando um Futuro Igual em Mundo de Covid-19.
8 de março, assinalado assim na Guiné-Bissau. Em Portugal, é uma opinião de Marcelo Rebelo de Sousa, considera o presidente que os passos dados para salvaguardar a igualdade de género no país ainda não são suficientes. O chefe de Estado afirma que é necessário passar das palavras aos atos e, por isso, integrou mais mulheres na equipa de Belém. Numa nota publicada no portal da Presidência da República na internet para assinalar este 8 de março, Marcelo Rebelo de Sousa destaca que no segundo mandato terá mais 60% de mulheres entre os consultores da Casa Civil. Vamos agora ao Senegal. Desde há vários dias que têm sido registadas manifestações em vários locais do país, manifestações que provocaram a morte a pelo menos 5 pessoas na sequência da detenção de Ousmane Sonko, que ficou em terceiro lugar nas presidenciais de 2019 e que é visto como um dos principais concorrentes das eleições de 2024. Além de ter provocado a ira dos apoiantes, os senegaleses assinalam que a detenção de Sonko foi o clímax da revolta no país, cuja população enfrenta dificuldades há mais de um ano, agravadas pela pandemia de Covid-19. Sabe-se que as escolas estão encerradas e assim deverão permanecer, pelo menos até ao próximo dia 15 de março. Prevêem-se novos confrontos ao longo dos próximos dias. Temos ainda que referir o último balanço das explosões violentas de ontem na Guiné Equatorial. 20 mortos e 600 feridos é o balanço provisório. O incidente aconteceu num quartel da cidade de Bata e terá tido origem num ato de negligência de soldados durante o armazenamento do arsenal. Casas e edifícios em redor deste quartel ficaram completamente destruídos e blocos de betão foram projetados. Teme-se que muitas pessoas possam estar ainda debaixo dos escombros.